Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelo fechamento do mercado. Chicago já encerrado, negociações positivas, aliás, altas até importantes por lá nos principais vencimentos, altas que chegam aí a 17, 18 pontos até nos principais vencimentos. O que mudou no mercado lá em Chicago? O mercado que já vinha, de alguma forma, precificando aí uma volta da demanda chinesa. Me parece que agora essa demanda está se consolidando. A gente vai tirar isso limpo agora com o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Está aqui já o Flávio com a gente. A China demandando justifica essa alta toda, Flávia, em Chicago? O que aconteceu hoje de diferente aí no mercado? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. Alexander, a gente tinha afirmado na semana passada, quando nós conversamos, que nós trabalhávamos com essa hipótese de que o mercado estava muito pressionado, né? Em Chicago estava muito para baixo, porque tinha, ao mesmo tempo, dois grandes problemas para a soja, o milho também nessa mesma linha. Demanda muito ruim para o produto americano, né? E mercado financeiro totalmente destruído, né? Em função da crise. O que nós tivemos nessa semana foi justamente essas duas variáveis trabalhando a favor dos preços. Primeiro, o lado financeiro, né? Uma semana que tá encerrando, pelo menos por enquanto, né, Alexander? Tudo que a gente fala poderá ser modificado nas horas seguintes, mas pelo que a gente está acompanhando até agora, o mercado financeiro está melhor, porque o nível de controle na Europa e nos Estados Unidos está estabilizado ali na casa de 1%, 1%, 2%. Então, o processo de saída da quarentena, de relaxamento, de flexibilização já começou em vários estados nos Estados Unidos e deve ser também retomado na Europa. Então, esse sentimento de que pior passou lá na Europa e nos Estados Unidos está fazendo com que o financeiro, no geral, esteja melhor. O petróleo voltou a subir, Dow Jones subiu, o dólar lá fora perdeu valor. Então, são essas variáveis que ajudam as commodities agrícolas. Então, se o cara está mais propenso ao risco, né, Alexandre? Essa é a questão. O financeiro, me parece, nessa semana mais tranquilo, assim. Quer dizer, diante do caos, um pouco menos pessimista, e aí passou a investir um pouco mais. E aí sobra também investimento para soja, para milho, trigo, etc. Então, os investidores, aquela turma do investidor lá que está começando a comprar mais ativos de risco, volta para o mercado de soja, milho. Então, essa é uma parte da explicação, parte do que nós estávamos vivendo até a semana passada, melhorando essa semana. A outra parte é a demanda por produto norte-americano. Na semana passada, nós já tínhamos as notícias, então já começou a impactar que a China tinha comprado alguma coisa de soja, ali um volume em torno, depois confirmou agora no relatório de hoje, 700, quase 700 mil, arredondando o número, quase 700 mil toneladas nos Estados Unidos. Então, essa retomada, né, essa volta à chinesa, e nós tínhamos comentado que ela iria voltar, né? Quer dizer, necessariamente a China ia voltar para o mercado americano e ia trazer suporte por isso. E isso confirmou durante essa semana e hoje, particularmente, com mais algum reportes aí de um bom volume de negócios, né? As informações ainda são um pouquinho desencontradas, mas se fala aí em pelo menos mais de 1 milhão de toneladas negociadas para a China de produto norte-americano. Então é isso. A alta nesses últimos dias, e hoje em específico, foi por essa combinação, né? Sério, financeiro melhor e volta de presença chinesa no mercado norte-americano, né? Um volume maior de vendas aí especialmente hoje.
Muito bem. Agora, é uma retomada com substância, Flávio? Ela pode ter continuidade? Ou, enfim, tem algum porém aí que a gente precisa analisar, avaliar daqui para frente?
Olha, eu tenho impressão que é uma tendência. Eu tenho impressão que é uma tendência. A gente pode ter um pouquinho mais de melhora gradativa nos preços com a confirmação desses volumes aí, né? Imaginando, né, que efetivamente o pior da crise na Europa, Ásia e Estados Unidos tenha passado, o pior momento, né, de mortes e aumento de casos esteja passando, vamos colocar assim, né? Estamos fazendo a virada. Então, entendo que a reação, com as economias voltando a operar, a rodar, o mercado como um todo vai ganhar. Então, isso para mim é uma tendência.
Mas dá para esperar por uma explosão de preços? Não.
Aí eu acho que é um pouquinho forçado, né? Acho que é um pouquinho forçado. Mas voltar para casa dos 9 dólares, até um pouco acima, é possível, sim. Vai depender muito desse volume, né? A China se comprometeu, eles têm um acordo lá comercial e vai comprar bastante volume americano. Na semana passada comprou até milho, né? Então, na semana retrasada comprou milho, então comprou soja. Então, vai depender desse volume, né? Pelo que tudo indica, eu acho que há espaço, sim, para o mercado voltar aí para casa dos 9, que é o que estava antes, né? Antes desse tumulto todo. E daí para frente tem ver a safra americana. A gente tem que lembrar que tem um limitante, né? Tem um limitante para essa alta, que é o bom andamento, por enquanto, do plantio da safra norte-americana, né? E deve ter aumento de área. Então, impede. Então, eu não me arriscaria a dizer que seria aí uma explosão de preço. É muito cedo para falar isso. Mas para voltar para os 9, pelo menos, né? Para quem estava flertando no começo da semana com 8, né, Alexandre? Terminar a semana olhando e de repente podemos voltar para os 9, no 9 nas próximas semanas, já é uma grande coisa, né?
É um diferencial, com certeza. Agora, o Flávio, até agora o que a gente pôde constatar, né, é óbvio que a gente precisa ainda dos relatórios, das confirmações aí para essas novas vendas, mas que são compras para atender a China no segundo semestre. O primeiro semestre ainda é do Brasil. Mas temos espaço para continuar vendendo para a China? Temos oferta ainda para oferecer?
Olha, tá acabando, né? A soja tá acabando. Não tem muito mais volume não para a gente vender. Nós imaginamos aí que o produtor já comercializou da sua safra perto de 80%. Nós estamos revisando esse número essa semana, mas algo próximo a isso, 75%, 80% já foi, né? Portanto, o que tem de soja ainda para vender é bem pouco, né? Bem pouco. Pensando que nós estamos virando o mês de abril, né? Mal entramos em março, né? Então é um volume absolutamente recorde de venda, e o produtor está totalmente correto, porque é aproveitando os patamares recordes de preço, né? Gerados pela taxa de câmbio. Então, está tudo dentro do correto, vamos colocar dessa maneira, agindo de maneira bem efetiva. Eu acho que para o nosso produtor aqui, a mensagem importante é que, primeiro, tem pouco produto para vender daqui até janeiro de 2021, né? E nós temos um monte de tempo ainda até chegar em janeiro, até a nossa colheita da nossa nova safra. Portanto, para quem ainda tem soja, ela vai ser bem remunerada, né? Tem uma disputa aí de exportação e indústria, então isso é um dado importante. Quem já vendeu muito bem, né? E vendeu muito bem, e especialmente, né, no final de março teve o primeiro pico, o primeiro recorde, e agora final de abril com um segundo recorde, né? Então agora um recorde absoluto de preço. Então tá tudo bem em termos de comercialização, o fluxo de embarque está violento, e agora em abril vamos bater um novo recorde, né? Estamos fechando aí o mês de abril com um novo recorde, então a gente está conseguindo colher, né? Importante isso. Olhamos a safra, está fechada mais ou menos aí, a gente revisou esse número, safra aí de 101, 101 milhões e meio mais ou menos. Teve algumas perdas, mas, né, o fato é que é uma safra bem interessante, ela já está bem comercializada, com preços médios muito bons. E o que resta ainda, o pouco que resta, talvez 20%, um pouquinho mais ainda, tem espaço enorme ainda para caminhar, né? Então tem chance de boa remuneração também nessa soja, né? Inclusive mais à frente, tá? Então, para exportar mais, está começando a ficar difícil. A gente tem alguns negócios, ontem saiu alguns negócios, hoje eu não consegui bater o mercado interno aqui de exportação, mas ontem a gente vendeu mais alguns lotes, então a gente está meio que na rapa do tacho aí, né? Para exportação,
E essa
viu?
escassez já está refletindo nos prêmios, inclusive, né, Flávio?
Isso, ontem os prêmios já deram uma subidinha boa, né, uns 10 centavos mais ou menos. Nós negociamos soja ontem para embarcar julho, 80 centavos, para embarcar junho, né, mês junho, mês 6, a 75, 80, 85 nós vendemos para julho, vendemos para agosto na casa de 95, 96, então os prêmios deram uma subida, e com essa alta agora, nós estamos com preço mais alto, com prêmios mais altos do que o produto norte-americano, né? Então a gente deu uma inflacionada, como você disse, vai escasseando o produto, é algo que a gente conversou na outra vez também, né? Os prêmios iam subir, Chicago provavelmente já vai subir, e os prêmios e o câmbio, uma tendência, assim que as coisas se acomodarem, o câmbio também vem para baixo, né?
Quando a
Então,
gente bate prêmio,
talvez um mais ou menos compensando o outro, aproximadamente.
com prêmio, então a gente já ultrapassou o que se paga de prêmio no Golfo.
Isso. Essa semana, agora, né? De ontem para hoje.
A partir daí, a soja americana tende a ficar mais competitiva.
Eles ainda estão na entre-safra, mas como eles têm muito volume, né? Eles têm volume acumulado, muito volume, vamos maneirar o que eu falei, não é exatamente muito volume, porque eles têm uma safra menor, né? Eles estão vindo em uma safra muito, uma safra fortemente frustrada. Mas dá para dizer que eles têm volume para vender, porque até agora não tinham vendido quase nada, né? Estavam bem atrasados. Então eles têm um espaço para vender, né? Eles estão com, do total, o registro de hoje, eles estão com 81% da expectativa total de venda dessa safra, dessa temporada atual, apenas 81% vendido. Então eles têm ainda para vender uns 19% dentro da projeção deles, né? Da projeção do USDA e tal. Então eles têm bastante coisa para embarcar, inclusive embarcar imediato, né? Eles têm soja, porque não venderam. Então eu não sei, esses negócios que você comentou, a gente comentou, eu não tenho os números aqui certinho, o total da safra atual e safra nova, né? Então, mas eles podem comprar, não tem problema nenhum, que tem volume lá, né? E a nossa soja também, a nossa soja, a gente tinha que vender, basicamente a gente já vendeu também. Agora, a partir de agora, serão negócios mais isolados. A gente tem espaço, como eu falei, talvez vender mais um pouco, mas não muito, né? Não muito. A indústria
É a vez dos Estados
deve
Unidos,
levar,
foi.
o resto dessa soja.
É a vez dos Estados Unidos.
Você veja que nós estamos com um ano totalmente estranho, né? Porque normalmente a soja norte-americana ela é enxugada logo após a colheita, ali, mês de outubro, novembro, dezembro, até comecinho de janeiro. Depois de janeiro, fevereiro, principalmente, março, abril, é a safra sul-americana que manda no mercado. Então, só esse ano, uma crise, uma guerra comercial e tudo, o que os Estados Unidos vendeu foi pingado, foi escalonado, eles não tiveram uma grande concentração de vendas ali na colheita. Até porque a safra deles era menor, então foi bem enrolado. Então agora, nós estamos em pleno mês de abril, né? Começando aí, próximo a começar o mês de maio, esse volume de compras do produto americano vai ser grande. Não seria uma época, não é o normal, ok? Vamos deixar isso bem claro. O normal ele já tem vendido. E o Brasil continua vendendo, março, abril, maio, seria o normal. Mas como a gente concentrou, antecipou essa nossa. A China veio e foi comprando, 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 comprando a nossa soja. Então, nós estamos aí virando maio com a nossa comercialização, como eu falei, próxima de 80%. Isso é inédito, né? A gente nunca aconteceu isso. Então, é um ano todo especial, né? Então, por isso que a soja americana agora entra no mercado. Já deveria estar entrando atrasado, mas eles têm bastante volume para vender. E entendo, e o maior volume de compras a partir de agora vai ser da safra nova americana, mas sem dúvida nenhuma vai ter volume também de safra disponível. Eles têm bastante soja ainda para vender.
Você tem algum alerta, algum sinal amarelo aí em relação à demanda chinesa? Pode ter algum ponto que justifique algum arrefecimento a essa altura do campeonato? Ou não, daqui
Olha.
para frente é só demanda agressiva?
Os próprios chineses, o próprio governo chinês, alguns dias atrás, soltou a projeção de aumento no volume de compras de soja.
92 milhões de toneladas, né?
Tinha 90, 92, alguma coisa assim. Então, esse número é superior à estimativa do uso atual, né? Está em 88, se não me falha a memória. Então, por que isso? Por que a China está já imaginando e trabalhando e vai comprar mais? Tem a questão do acordo, né, com os Estados Unidos, o acordo parcial lá, então isso eles entram nessa conta. Mas tem também, o que a gente está acompanhando é uma recomposição, vamos lá, o início de um processo de estabilização lá do rebanho suíno na China. Tá? Tem algum outro caso sendo ainda anunciado, mas me parece que já a partir do mês passado, o rebanho começou a crescer, né? Voltou a se recuperar. Esse processo de recuperação do rebanho de suínos na China vai levar 4, 5 anos, mas tem um começo aí de processo e então isso me parece que passa por esse ponto, né? Uma reacomodação, um retorno, né? Do processo de produção de carnes na China, suínas. E o incremento no setor de carnes de aves, né? E aí, por consequência, o aumento do consumo por milho e soja, né? Então, acho que não vejo sinais não de problemas. Me parece que a tendência é bem positiva daqui para frente nessas compras chinesas, né? Não só do Brasil, como agora também produto norte-americano.
Só para a gente finalizar, Flávio, qual que é a orientação para o produtor nesse momento? O que que ele tem que fazer? O que que ele tem que se preocupar agora, já que praticamente a safra desse ano já está escoada, né? Vendida, pelo menos.
Bem, boa, como a gente comentou, boa parte, e ele acho que ele deve continuar monitorando o mercado, né? Se nós tivermos mais alguma bolha de preços, né? Segue no mercado fazendo média de preços, né? Eu acho que essa é a recomendação. Safra nova, né? Safra nova já foi também, tem um volume bem vendido, né? Próximo aí de 25% da safra 2021 já está compromissada pelo produtor, né? Boa parte delas com contratos aí de exportação, então já tem, nós vamos entrar no segundo semestre, né? Nós vamos chegar no segundo semestre, lá em julho, já com 25, 30% da safra nova já vendida. Então a gente está bem acelerado também na safra nova. Então não tem muito desespero, dá para ir com calma agora. E monitorar, continuar mantendo, porque uma combinação aí de Chicago melhor e uma eventual bolha ainda de câmbio pode voltar a dar recorde de preço para o mercado interno, né? Cada recorde que vier, a recomendação e vai botando isso no bolso, né? Porque você vai elevando o teu nível médio de preços.
Muito bem. Meu caro, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre, Flávio.
Imagina, é sempre um grande prazer. Um abraço a todos.
Valeu, um abraço para você. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, conversando aqui com a gente sobre o mercado da soja. Mercado muito positivo hoje, você confere comigo agora na tela. O maio fechando a US$ 8,50 por bushel, recuperando um patamar que já fazia tempo que não tinha essa negociação, 18,5 pontos de alta. Julho, 8,55. Alta de 17 pontos mais 75, agosto, US$ 8,55, também 17,25 de elevação, novembro, US$ 8,57 por bushel, alta de 13,5 pontos. Vamos ao milho, que também teve uma recuperação. Maio, US$ 3,11 por bushel, 7 de alta, julho, 3,20, 5,50 de alta, o setembro, US$ 3,26 por bushel, alta de 4,5, e o dezembro, US$ 3,37 por bushel, 3 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, vamos ao trigo, que se recuperou hoje. Maio, US$ 5,29 por bushel, 10,25 de alta. O julho, US$ 5,24 por bushel, 7 pontos mais 75 de alta. Setembro, US$ 5,28 por bushel, 7 pontos de alta. E o dezembro, US$ 5,36 por bushel, 5 pontos mais 75 aí de elevação. Muito bem, são os números de hoje, já finalizados de negociação lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.